dia, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 55ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Celso Duarte que faça a leitura da Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo 10 a 20. Jesus fala sobre a impureza.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Vamos à leitura. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1141, 1142 e 1166, vereadora Márcia Fumagalli. Requer reparos na iluminação pública na rua Gonçalves Viana, número 1097. Requer poda das árvores localizadas em frente ao portão principal e no entorno do cemitério público municipal. Requer a manutenção da rede elétrica e substituição de lâmpada na rua Dirmácia, número 2427, entre as ruas 15 de novembro e 13 de maio. Requerimento número 1143 da mesa diretora. Requer encaminhamento das demandas recebidas da comunidade através da ouvidoria do Poder Legislativo durante a reunião plenária do dia 26 de agosto, realizada no CTG Sinuelo do Pago, para os moradores dos bairros Santo Inácio e Jockey Club. Número 1144, 1145 e 1146, vereador Egídio Carvalho. Requer patrulhamento e encascalhamento na rua Durval Arregue, na Cidade Alegria, e na rua Aleixo Vurlot, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Requer limpeza urbana na rótula de entrada do Porto Seco. Requer substituição de lâmpada na rua Arancíbio Araújo Fioravante, número 503, e na rua Dirmácia, número 2427. Número 1147 e 1148, vereadora Lilian Cuti. Requer encascalhamento e patrulhamento na rua Homero Tarragô, no trecho entre as ruas Benjamin Constante e Fernando Ferrari. Requer providências a respeito do terreno sujo localizado na esquina da rua Francisco Velo e rua Cirilo Zadra. Número 1149 e 1150, vereador Mano Gás. Requer encascalhamento, patrulhamento, revitalização e desobstrução de valas nos locais que menciona. Requer a substituição de luminária nos locais que menciona. Número 1151, vereador Celso Duarte. Requer revitalização e manutenção da iluminação na pracinha da Coab 1. Número 1152, 1153 e 1155, vereadora Manuela Couto. Requer encascalhamento na rua de acesso e entrada do conjunto habitacional João Paulo II. Requer a reforma da pracinha em frente ao cemitério municipal. Requer informações acerca da não entrega do sensor para monitoramento de glicose e do monitor leitor para o referido sensor, objeto do pregão eletrônico número 109/2024, encerrado em fevereiro de 2025 e devidamente homologado em março do corrente ano. Número 1156 e 1157, vereador Padovan. Requer a limpeza de valas e colocação de boca de lobo na quadra B, casa 19, da Coab 1. Requer providências com relação à iluminação da Roberto Kramer, número 3706, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Número 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164 e 1165. Vereador Luiz Fernando Bright. Requer informações sobre as especialidades médicas disponíveis no município de Uruguaiana, bem como o quantitativo de profissionais e previsão de novas contratações ou credenciamentos. Requer execução de operação tapa-buracos na rua Roberval Beregaray de Azevedo, bairro Cidade Alegria, em frente à residência 1009. Requer providências para melhorias na drenagem e infraestrutura viária no loteamento Anita Garibaldi, quadra 2, casa 2. Requer patrulhamento e encascalhamento da rua Prado Lima, no trecho entre a rua Estácio Armazábal e a rua Marechal Deodoro. Requer providências quanto às condições estruturais e de acessibilidade nos ônibus da linha T1 da João Paulo. Requer informações à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico sobre metas, programas e estratégias para atração de investimentos e fortalecimento da economia local em 2025. Requer informações sobre investimentos, convênios e programas voltados à implantação de especialidades médicas e serviços hospitalares em Uruguaiana, bem como sobre ações para ampliar a resolutividade da rede de saúde municipal. Requer manutenção de iluminação pública no lote aumento Almeida, Travessa 404B, Casa 18. Requerimentos adversos. Número 1154, vereadora Manuela Kohl. Requer informações à empresa BRK Ambiental a respeito do destino e tratamento de esgoto no conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulte os colegas vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores. Eu solicito a retirada dos bancos em torno da Policlínica Infantil ali e do Mercado Público, pelo alto índice de moradores de rua, usuários de drogas que ficam ali naquele entorno. Muito obrigada e bom dia.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras, ao nosso plenário, aqui nos acompanha através da transmissão da rede social. Também registro a presença nessa manhã da liderança da Igreja Cristo Vive, aqui representada pela pastora Kátia Molina e todos os membros da Igreja. Bem-vindo ao Poder Legislativo de Uruguaiana. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 370 e 371, vereadora Márcia Fumagalli. Indica a inclusão da disciplina de direitos humanos no currículo da rede pública municipal de ensino, de forma transversal e permanente, como medida essencial para a formação cidadã e para a promoção da cultura de paz. Indica a inclusão das ruas Nemésio Fabrício e a Diamantina Silva Martins, bairro Aeroporto, no plano asfáltico do município. Número 372, vereadora Lilian Cucci. Indica a realização de estudo técnico visando melhorias nas ruas Pedro Cirro e Francisco Velo, no bairro Ípica 2. Número 373, vereadora Manuela Couto. Indica a criação de uma quadra poliesportiva junto à pracinha do cemitério municipal. Número 374, vereador Paulo Kleino Bin. Indica a criação do programa Autismo no Esporte. Número 375, vereador Luiz Fernando Bright. Indica a implantação de áreas de embarque e desembarque temporário em frente às instituições de ensino do município de Uruguaiana. Número 376, vereador Padovan. Indica a realização de estudo técnico visando a instalação de rede elétrica na rua Ivo Rodrigues, número 35, loteamento Chácara do Sol. Presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli, para comentar as suas indicações.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e também através das redes sociais. Para falar sobre a nossa indicação da inclusão da disciplina de direitos humanos na rede pública municipal de ensino, é um assunto bastante importante, Porque vem a pergunta, quais são os direitos? Né? Nós temos os direitos humanos, os que são considerados essenciais às pessoas, que são os direitos individuais, presentes na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. E também temos direitos difusos, que são os direitos sociais, que são os direitos que protegem grupos da nossa sociedade. Direitos humanos individuais, como a vida, a liberdade, a segurança, a privacidade, a igualdade. Direitos sociais, como a educação, a saúde, a moradia, o transporte. A importância desses direitos vem porque eles têm a capacidade de garantir a dignidade, a liberdade e o bem-estar de todos os seres humanos. E também promover, assim, uma sociedade mais justa e pacífica. Conhecer os direitos desde a infância provoca uma transformação pessoal e social. Isso impacta positivamente. Mas por que é importante trabalhar isso na escola? Por que é importante os nossos alunos conhecerem os direitos? Estudar os direitos na escola é mistério para formar cidadãos mais conscientes, respeitosos e participativos. Promover a valorização da dignidade humana, o respeito à diversidade e o desenvolvimento do pensamento crítico para construir uma sociedade mais justa e democrática. A educação em direitos humanos prepara os alunos para o exercício pleno da cidadania, ensinando a reconhecer e reivindicar seus direitos, desenvolver o pensamento crítico, o respeito à diversidade, promoção de empatia e solidariedade, conviver com as diferenças, participando ativamente na sociedade e a defender a justiça social e o bem-estar coletivo. Eu trago aqui só um exemplo de um direito que muitas vezes as pessoas não sabem que têm. Os idosos internados em instituições de saúde, eles têm direito a um acompanhante, conforme a Lei 10.741, de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que lá no artigo 16 do Estatuto do Idoso fala que a unidade de saúde deve providenciar as condições necessárias para que o acompanhante possa permanecer em tempo integral com o idoso. Muitas vezes, as famílias não sabem desse direito. Eu mesma já presenciei uma situação em que o acompanhante teria que pagar a alimentação. Só que, como a lei traz que a instituição de saúde tem que providenciar tudo o que é necessário para esse acompanhante, isso inclui também a alimentação do acompanhante, e não só do idoso internado. No momento que a gente conhece os nossos direitos, a gente busca exercê-los e também defender os das outras pessoas, entendendo, inclusive, o limite do nosso direito. Né? Então, é tão importante que as crianças, que os nossos estudantes já comecem desde cedo a conhecer o nosso regramento, a nossa legislação pátria, porque isso vai impactar positivamente, com certeza. Eu entendo que é uma disciplina de um valor inestimável. Quando você conhece os seus direitos, você com certeza vai buscá-los e também defender o do outro. Então, a gente deixa aqui essa indicação na ansiedade de que o nosso poder executivo também entenda da mesma forma e que aceite e que inclua na nossa rede municipal de ensino a disciplina de direitos humanos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Eu coloco em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 238, Márcia Fumagalli, ao Colégio Marista Santana, em comemoração aos seus 121 anos de fundação e relevantes serviços prestados à comunidade e formação de gerações. Número 239, vereadora Manuela Couto, à Universidade Federal do Pampa, Unipampa, em reconhecimento à conquista do primeiro lugar no ranking nacional de transparência ativa da Controladoria Geral da União, alcançado em julho de 2025, conforme dados do painel da Lei de Acesso à Informação. Número 240, vereador Celso Duarte. Aos 40 anos do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região, Crefito, Rio Grande do Sul. Feita a leitura.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao PLO número 107, pois os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de Lei Ordinária número 107, vereador Paulo Kleinubin, institui o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos no âmbito do município de Uruguaiana e das outras providências.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. PLO número 107 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda do PLO 113, pois os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de Lei Ordinária, número 113, vereador Mano Gás. Declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Cristo Vive.
O projeto está em discussão. Para fazer o comentário do seu projeto de lei, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, o pessoal que vai acompanhar através da rede social do Facebook, é o plenário, pastora Cátia Molina e a liderança da Igreja Cristo Vive. Para mim é uma grande honra hoje estar aqui para a segunda votação e discussão desse projeto de lei que versa tornar a Igreja Cristo Vive de utilidade pública. Todos nós sabemos do brilhante trabalho que a Igreja desenvolve no comando da pastora Cátia Molina. E esse título de utilidade pública é um reconhecimento de todos nós parlamentares que representa a sociedade de Uruguaiana, que reconhece a Igreja como um pilar base em nossa cidade de Uruguaiana. A Igreja Cristo Vive, ela desenvolve um trabalho brilhante em nossa comunidade e atinge principalmente as áreas as mais carentes e sociais do nosso município. E dentro desse projeto, eu quero ler os quatro tópicos da justificativa desse projeto, onde a Igreja desenvolve esse trabalho na assistência social, através das ações assistenciais, como o projeto do Bom Samaritano, onde são doados pela Igreja alimentos, refeições, roupas e demais donativos em bairros carentes. Na atividade religiosa, ela atua na evangelização, tanto de crianças, jovens, adultos, bem como promovendo a fé e os princípios cristãos em todos os cultos. Nas ações educativas, nas ações voltadas para a capacitação de crianças e jovens, entre elas reforço escolar, escola de música, doação de material escolar, cursos de informática e profissionalizantes. Em eventos culturais e recreativos, na promoção de eventos nos bairros carentes, tanto nas datas de Páscoa, Natal, como as diversas ações desenvolvidas pelo projeto sociais da instituição. Bom, isso são apenas quatro tópicos que a gente elencou, mas a gente sabe que a Igreja desenvolve um trabalho muito mais. Eu costumo dizer que a Igreja é um braço do Estado. O que o Estado e o que o município não faz, a Igreja faz. Então, dentro dessa linha, a gente resolveu protocolar esse projeto de lei, onde torna a Igreja Cristo Vivo em utilidade pública, até mesmo para ter reconhecimento e também ela poder buscar alinhamento com o Estado, com a União, através de emendas parlamentares, até mesmo para poder desenvolver ainda melhor um trabalho. Presidente, aqui eu faço menção ao vereador Luiz Fernando Bright, relator desse projeto na CCJ, a vereadora Lili na CFO, e com os demais vereadores que votaram a favor nos pareceres, e agradeço a todos se tiver o acompanhamento do voto positivo para poder aprovar essa indicação de utilidade pública para a Igreja Cristo Vive. E se for aprovado, que Deus abençoe que seja, eu peço ao presidente que o senhor permite que a pastora venha usar a tribuna. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Comentário, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, quem nos assiste aqui em plenário e via rede social. Mano, não há o que agradecer. A minha mãe congrega lá na igreja da pastora e eu fui visitar lá e tem uma atmosfera diferente. É, a gente chega, tem uma banda composta praticamente por jovens. E aquilo acolhe de tal forma as famílias que a gente percebe que é um evento familiar. É, estar com Cristo é estar com a família. E as pessoas, elas se sentem acolhidas. Eu acho que talvez não consiga expressar com palavras. Então é mais que justo o reconhecimento e o trabalho que vem sendo desenvolvido com muito custo, porque hoje a gente vê uma igreja estruturada, uma igreja bonita, mas lá atrás, quando começou, né, a gente também passava e via como era e como está. Então, quando tem instituições fortes e que realmente não se desvirtuam do fim, que é adorar a Jesus e trazer para as pessoas o melhor que tu tem para dar para elas, a gente não tem nada mais do que agradecer à igreja, à instituição, aos pastores, todos. Não vou nominar porque pode ficar algum fora. É, e o trabalho que vem sendo feito com a minha mãe, que é uma idosa, e que o pai se foi e hoje ela prefere morar sozinha. Então, na igreja ela encontrou, né, mais uma extensão da família. Então, muito obrigado a vocês e vamos tocar ficha. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Padovan.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia, vereadores e vereadoras. Presidente, quero parabenizar o proponente, o vereador Mano Gás. Quero também parabenizar o vereador Luiz Fernando como relator. Cumprimentar a pastora Cátia Molina, a liderança da sua igreja, na pessoa da senhora, eu cumprimento seu esposo, cumprimento os demais líderes, e dizer aqui da importância do trabalho que as igrejas evangélicas fazem em Uruguaiana, em especial a sua igreja. Há muitos e muitos anos. Não é um trabalho de agora, não é um trabalho que surgiu ontem, é um trabalho que surgiu de uma rua, de uns bancos numa rua, de um dia fadídico, mas porém com um resultado de grande vitória e grandeza no seu ministério. A igreja, ela tem sido um braço do poder público, e a gente sempre enfatiza, né, vereadora Línia, não custa um centavo aos cofres públicos o trabalho que as igrejas realizam na cidade. Dito já pelo ex-prefeito Rony Mello, numa conversa no particular, ele disse: o que seríamos do poder público se não fossem as igrejas e o trabalho que elas fazem e desempenham na cidade? Muitas vezes no anonimato, muitas vezes quietinhos, muitas vezes sem reconhecimento, mas a igreja continua marchando firmemente, cumprindo o seu grande propósito e a sua comissão. E isso o pastor Acate, a senhora faz por excelência. Eu lhe parabenizo, e quando o vereador apresentou o projeto, eu disse: somos parceiros, sim, em tornar a Igreja Cristo Vive em Uruguaiana com utilidade pública. Meus parabéns, que Deus abençoe e que seja profícuo o ministério da Igreja Cristo Vive em Uruguaiana. Nosso reconhecimento.
Obrigado, vereador Padovan. Eu passo as condições dos trabalhos ao presidente para assumir os trabalhos e solicito para fazer uso da palavra.
Assuma a condução dos trabalhos e... Com a palavra o vereador José Alves.
Mais uma vez, colegas vereadores, bom dia, colegas vereadoras, ao nosso plenário e quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Cuidado das pessoas, né, pastora Cátia Molina, Oséias e toda a sua liderança que está aqui nessa manhã. Pastor Alex, todos que se fazem presente, que hoje estão representando a Igreja Cristo Vive. Pastora Cátia Molina, a gente tem que exaltar, sim. Pandemia, né, pastor? Uma igreja que não fechou as portas e se levantou junto a várias autoridades dizendo que assim eu não faria. Fechar as portas. Naquele momento, pastora Cátia Molina, que se deslocava para a ponte internacional para salvar uma vida de uma senhora que iria se suicidar. Estou mentindo, pastora? Não, a gente acompanhava. Acompanhava como a senhora estava numa emissora de rádio e uma senhora ligou desesperada ao teu telefone, pastora Cátia Molina. E a gente tem que dizer, exaltar, sim, porque é obra de Deus. Ligou para a senhora dizendo que iria se suicidar. A senhora largou de lá da rádio, aos desesperos, e salvou uma vida. Esse é o papel da igreja, cuidar das pessoas, salvar vida. Pastor, o ônibus apedrejado, pastora. quando ia para João Paulo trazer membros que estavam na sua casa sem saber o que fazer, o desespero do Covid, que talvez a maior peste humana que aconteceu na história. Porque nós não estávamos preparados para lutar contra ela, senão a fé de Deus. E isso vocês fizeram muito bem. O ônibus entrando na igreja apetrejado, pastor. Para os insanos que não sabiam que aquilo ali estavam salvando vida, levando alimento para dentro de casa, que assim o fazem toda a igreja, selecionando alimentos doados, e tem o respeito de redes de mercado que doam toneladas de alimentos, pastora, mensalmente. Da pasta de dente ao sabonete, essa igreja fornece aos seus membros e às entidades de Uruguaiana. Isso é um trabalho que tem que ser respeitado, Mano Gás. E levar o conhecimento da igreja cuida vivo, cuida vidas, salva vidas. E esse é um respeito que tem que ser dito, porque a gente acompanha a história da Cristo Vive. Que em 20 e poucos dias, né, pastora, por uma perseguição política, que foi banida da história. Perseguição política essa que foi banida. Ficou só uma história que fez com que a igreja crescesse cada vez mais. Que achou que ia calar o seu povo e a sua liderança fechando a sua sede. Mas estava Deus e homens, pessoas de bem ali do seu lado, que retornaram à igreja em 20 e poucos dias, dia e noite trabalhando, sem ter um saco de cimento, mas com a fé. Quando levou alimento para aquelas crianças lá, que fornecia todas as manhãs através de um projeto social, que formava cidadão, e hoje temos cidadão em nossa cidade, que fizeram parte da igreja, estão na brigada militar, nos bombeiros, na banda municipal, é só um pouco do trabalho que a igreja realiza. Então a gente tem que falar assim, não se calar, em nome dessa casa, como presidente do Poder Legislativo, a gente dá os parabéns, é o reconhecimento a uma entidade que faz o seu trabalho social, religioso e social, pastora Kátia Moreira. Que Deus abençoe a toda a liderança da Igreja Cristo Vive. Que seja o espelho para várias entidades que devemos sim cuidar das pessoas através da nossa fé e do amor ao próximo. Obrigado, presidente.
Muito bem, devolvemos a condição dos trabalhos ao vereador José Alves.
Com a palavra, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia ao plenário, bom dia, pastora Kátia. Com grande prazer que também fiz a relatoria junto a esse grande projeto, parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar pelos jovens, principalmente. Porque eu vejo Bispo Padovan, também tanto na pastora Kátia como na nossa igreja lá, eu vejo a importância dos jovens terem saído das ruas, das drogas, e irem para Jesus. Então, deixo aqui com todo carinho, com todo amor, dizendo que vocês estão construindo uma nova sociedade. Meu muito obrigada e que Deus continue abençoando a sua igreja. A todos, né? Muito obrigada.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 113, que reconhece e declara utilidade pública a Igreja Cristo Vive, está aprovado por unanimidade pela Casa Legislativa. No final da nossa reunião, a pastora vai utilizar a tribuna, pastor. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Serão encaminhadas as comissões de Finanças e Orçamento, em regime ordinário, projeto de lei ordinária número 136 do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 488.149,60. Projeto de lei ordinária número 137, Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 100.000.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 617, encaminha a resposta ao ofício número 1300/2025/DELEGE, referente aos questionamentos apresentados pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Denildo de Jesus Padovan, acerca do projeto de lei ordinária número 114/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 682/2025 e número 82/94/2025, tá, da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 1378/1404/2025 e autógrafos legislativos número 83 e 84/2025.
Com a palavra o vereador, vice-presidente, vereador Padovan.
Senhor presidente, eu gostaria de convidar os componentes da CFO. Já para a semana que vem nós temos que apresentar um relatório. Eu já estou com o parecer do IGAN diante de todas as emendas que foram apresentadas ao PPA, mas eu gostaria de discutir com vocês no gabinete, por gentileza, então, os componentes da CFO, se puderem estar presentes após o término dessa reunião. Eu aguardo vocês lá no meu gabinete para a gente discutir a questão do PPA e da LDO. Obrigado.
Obrigado, presidente Padovan. A gente deixa a tribuna à disposição da pastora Kátia Molina.
Bom dia ao presidente, aos demais vereadores, aos líderes da Igreja Cristo Vive que estão aqui, o vice-presidente, pastor Emerson Ovidio Doyle, pastor Alex, os membros, pastora Tatiane, meu esposo, principalmente, grande companheiro dessa caminhada. Esse trabalho que, a partir deste momento, a Igreja vai desempenhar vai ser de suma importância. Porque eu vejo o ministério como uma vocação. A semana passada eu tive o privilégio, pela credibilidade do nosso ministério aqui de Uruguaiana, de conseguir marcar uma reunião com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ao qual nós temos um trabalho lá em Porto Alegre. Nós temos um trabalho chamado Submissões de Graça, onde nós já temos 27 cidades, e ao total de 51 cidades, 27 que já estão dentro do projeto, e o total de 51 de algumas igrejas que querem entrar e que nós estamos ainda analisando. Por quê? Para que não haja desvio de trabalho. E esse trabalho que nós estamos realizando com Submissão e Graça é justamente a igreja que ama o ídolo do Senhor Jesus. E começamos em maio, lá em Porto Alegre, com os moradores de rua. O primeiro congresso debaixo da ponte de uma igreja no estado do Rio Grande do Sul, ou do Brasil, pode-se dizer. E de maio até agora, nós tiramos 203 pessoas debaixo da ponte. Quando eu tive a reunião com o prefeito Sebastião Melo, porque ele saiu na Record, na Zero Hora, igrejas dando barraca a moradores de rua. E ele não queria as barracas lá. Aí conseguimos a reunião através do nosso querido prefeito Rony Melo, né? Esse prefeito, hoje assessor lá no Legislativo. E ele esteve lá juntamente conosco nessa reunião. E nós colocamos ao prefeito que o nosso trabalho era diferenciado. Porque além do culto, alimentação que a gente faz debaixo da ponte, a gente tem as vans que ficam lá esperando as pessoas que depois, numa ministração pessoal, desce pastores, eu vou daqui de Uruguaiana, os pastores lá de várias cidades em torno lá de Porto Alegre, até de Santa Catarina, descem para nós fazermos esse trabalho. Lá não tem dízimo, lá não tem oferta, mas lá tem almas. Lá tem almas. E a gente disse para o prefeito que era justamente o que nós queríamos, ganhar almas. E depois desse trabalho que a gente faz, tem 5 vans lá esperando. E nós damos seguimento naquelas pessoas que querem sair dali. E até o dia da reunião tinha 203 pessoas tiradas da rua e foi o qual nós apresentamos a ele. E no outro dia teria um culto embaixo da ponte, nós convidamos o prefeito. E ele liberou 3 secretários para ir lá, e inclusive também o Rony foi também. E o Rony depois me mandou um áudio bem quebrantado. E foram tiradas 17 pessoas debaixo da ponte, naquele culto. Inclusive um uruguaianense. Lá tem dentista, encontramos dentista, engenheiro industrial formado. Encontramos lá pessoas que já foram pessoas abastadas financeiramente, que viajaram em 40 países. E estamos tirando. Este é o ID do Senhor. Esse é o ID do Senhor. E através desse trabalho que hoje está sendo aprovado aqui, Uruguaiana se torna a sede nacional do Submissões de Graça. Nós teremos esse trabalho aqui, tivemos o primeiro em maio, tivemos aqui 1.500 pessoas, e eu creio que Uruguaiana será a sede nacional de um grande encontro de lideranças cristãs que realmente amam almas. Porque quando eu fiquei no meio da rua, e eu acho que Tu deu um panorama, vereador Juca, do meu ministério. Tu falou de várias etapas desses 15 anos. Fomos para o meio da rua. E eu sei a vocação que Deus colocou dentro de mim. Não é riqueza. Porque eu não posso pregar uma eternidade no céu com riqueza na terra. Eu não posso ver um irmão que frequenta o meu ministério, que cata reciclagem, e eu, daqui um pouquinho, desfrutar de algo. Não. Eu sempre digo para eles, nós precisamos crescer juntos. Juntos. E eu acho que essa é a vocação. Amar, cuidar, zelar, ser apaixonado pelo aquilo que faz e não abrir mão. Como disse ao prefeito lá de Porto Alegre, quando ele disse, não, eu estou fazendo um projeto para fazer um trabalho aqui para retirá-los. Eu disse, só tem uma coisa, o senhor faz o seu trabalho, porque é o seu chamado, é, mas o meu chamado vem do céu, e é vocação. E eu não abro mão de lutar pelas almas. Então, Uruguaiana, hoje, não é a Igreja Cristo Vive que ganha, é a comunidade de Uruguaiana que ganha. O povo de Uruguaiana vai ganhar. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer muito bem, é a administração. Eu sou uma pastora abençoada por Deus, mas sou uma administradora vinda da minha mãe. Minha mãe era uma ótima administradora e eu creio que eu herdei isso dela. Eu sempre digo para eles, eu pego um e faço 100. E é isso que eu quero fazer. Quero multiplicar os trabalhos de ação social, quero multiplicar. Se a igreja já se destacou até aqui, com as atividades que ela tem, com os dízimos e ofertas que eu administro para esses trabalhos, eu imagino a partir de agora o que Deus nos dará através desse trabalho e dessa aprovação hoje nesta casa. Sou muito grata a Deus pelo vereador Mano Gás, por me chamar, por me apresentar em outra oportunidade. Também quero agradecer, não quero ser ingrata, a vereadora Zuma, já tinha me proposto, mas aí, às vezes, a gente, né, discute com pessoas, discute no sentido de conversação, e a gente, às vezes, se deixa levar por pessoas que, às vezes, não estão na nossa visão. E aí eu terminei não fazendo no tempo da vereadora Zuma. Mas aí, orando a Deus, buscando aí a Deus o maior conselheiro e o melhor conselheiro, aceitei o desafio, e eu sei quem eu sou no mundo espiritual, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu aceitei, né, e sei quem eu me tornei diante de Deus, então eu sei que eu farei um ótimo trabalho com as coisas que vierem às nossas mãos para serem feitas. E eu agradeço a Deus por todos. Tua mãe é muito querida por nós, ela é muito cuidada por nós, né, e pode ter certeza disso. E todos aqueles que adentram aquela porta, né, eu tenho sempre... Ontem mesmo tivemos uma reunião com mais de 100 líderes, Santa Ceia da Liderança, com mais de 100 líderes ali na igreja, e a mensagem foi essa: ame teu próximo como a ti mesmo. Não tem como nós falarmos de evangelho sentado em cima de bens. Não, é amar, se despojem, porque é isso que Deus quer. Jesus está voltando e a nossa morada não é nessa terra, é no céu. Agradeço a todos pelo carinho, pelo voto, pela aprovação, e pode ter certeza que esta igreja jamais envergonhará esse município. Embora, eu sempre digo, né, eu gosto de dizer isso porque eu não sou de Uruguaiana. Mas eu casei com um uruguaianense e faz 33 anos que eu casei, constituí a minha família aqui e sou apaixonada por Uruguaiana, sou apaixonada por essa cidade. E jamais eu vou fazer algo que envergonhe essa cidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Antes de encerrar a sessão, eu convido a todos os senhores vereadores a se fazer presente hoje na sessão solene da pátria às 19 horas. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 55ª reunião ordinária desse ano de 2025. Convidamos a pastora Cátia Molina e a liderança para fazer um registro fotográfico. Encerrando a nossa sessão, que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.